Esta é uma gravação do Evangelho segundo Mateus, considerações esotéricas sobre sua relação com os essênios. São 12 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Berna, na Suíça, de 1 a 12 de setembro de 1910, na tradução de Jacira Cardoso, publicado pela editora antroposófica. Esta é a segunda edição de 1997, e esta é a sexta palestra, proferida em 6 de setembro de 1910. O Mistério dos Essênios. Qualquer pessoa que, tomando nas mãos o Evangelho de Lucas, considerar o capítulo onde a ascendência do Jesus aí focalizado remete às gerações anteriores, compreenderá logo que a intenção do autor coincide com o que foi dito aqui ontem. Ontem tratamos de explicar que, por assim dizer, no mesmo sentido em que uma entidade espiritual devia introduzir-se no corpo físico e etérico do Jesus salomônico, outra entidade espiritual haveria de permear o corpo astral e o eu da personalidade que conhecemos como Jesus natânico, o Jesus do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas é dito claramente: essa entidade divina deve ser como é pelo fato de a hereditariedade fluir em linha reta através de todas as gerações, a partir do grau da humanidade em que o homem ainda não havia penetrado pela primeira vez no âmbito da existência terrestre, numa encarnação terrena, físico, sensorial. Pode-se realmente ver como o Evangelho de Lucas, percorrendo gerações, remete à ascendência de seu Jesus até Adão, até Deus. Isso, porém, não significa, senão, que, se quisermos discernir esse elemento no corpo astral e no eu do Jesus natânico, deveremos subir até o estado em que o homem ainda não havia assumido a encarnação físico-sensorial terrena. Não havia ainda descido da existência divino-espiritual, encontrando-se ainda no seio da esfera espiritual, em que pode ser designado como uma entidade divina, pertencente a Deus. No sentido de todas as explanações antroposóficas, devemos apontar esse momento da antiga época lemúrica e fixá-la como aquela em que o homem ainda não se via encarnado nos elementos da existência terrena, encontrando-se aqui ainda nas esferas divino-espirituais. É até aquela época em que o homem ainda possuía uma natureza divina, não tendo-se ainda exercido sobre ele o que chamamos de influência luciférica, que o Evangelho de Lucas remete e acompanha seu Jesus. De fato, os centros de mistério que conduziram seus discípulos à iniciação, caracterizada ontem como o conhecimento dos grandes segredos do espaço cósmico, desejavam elevá-los acima de tudo o que é terreno, ou melhor dizendo, acima do que o homem veio a ser pelo ambiente terreno. Eles quiseram ensinar como se pode observar o mundo independentemente dos instrumentos que o homem vem recebendo desde a época em que a influência luciférica pôde atuar. Como parece o universo à observação clarividente, quando o homem se liberta da percepção por meio dos corpos físico e etérico, quando se liberta de tudo o que possa aproximar-se dele pelo lado terreno? Era essa, a princípio, a grande questão para o discípulo dos mistérios. Era nesse estado, naturalmente, que o homem se encontrava antes de ingressar numa encarnação e antes de transformar-se no Adão terreno, no sentido da Bíblia, e especialmente no Evangelho de Lucas. Portanto, existem apenas duas coisas pelas quais o homem pode tornar-se um ser divino espiritual. A primeira é a elevada iniciação nos grandes mistérios. A outra não pode realizar-se numa época terrena qualquer. Ela existia na época lemúrica, num grau elementar da existência humana, antes da descida do homem divino ao que a Bíblia designa por homem terreno, pois Adão significa homem terreno, aquele que não é mais de natureza divino espiritual, pois se revestiu dos elementos terrestres. Ora, algo nos poderia intrigar ao nos exprimirmos assim. Trata-se do fato de serem mencionados apenas 77, digamos, gerações ou graus existenciais, graus hereditários. Já no caso do Evangelho de Mateus, alguém poderia achar notório o fato de serem mencionadas apenas 42 gerações de Abraão até o Cristo, podendo conferir e constatar que o número de anos geralmente atribuídos a uma geração não seria suficiente para chegar até Abraão. No entanto, quem assim falasse deveria levar em conta que antigamente, no tempo dos patriarcas, de Salomão e Davi para trás, a duração das gerações se estendia por muito mais tempo do que posteriormente. Nós mesmos, se desejarmos entender-nos com datas históricas, não deveremos contar relativamente a 3 gerações, por exemplo, de Abraão, Isaac e Jacó, o que constituiria, em média, para 3 gerações, e sim calcular para elas cerca de 215 anos. Isso também nos é revelado pela pesquisa oculta. O fato de naquelas antigas épocas a duração de uma geração ser bem maior do que hoje apresenta-se, bem mais nitidamente, nas gerações de Adão até Abraão. Já na sucessão genealógica de Abraão, qualquer um pode ver claramente que cada geração teve uma duração maior, pois foi em idade avançada dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó que lhes foi atribuído o nascimento de um filho herdeiro. E se hoje se fixam geralmente 33 anos para uma geração, com muita razão, calculavam os autores do Evangelho de Mateus, para esses tempos distantes, 75 a 80 anos, ou mais para cada geração. Devemos, no entanto, realçar que até Abraão, o Evangelho de Mateus se refere a indivíduos. Não se trata mais, porém, de indivíduos quando retroagimos para além de Abraão e consideramos os nomes mencionados no Evangelho de Lucas. Aí devemos lembrar-nos de algo que é correto, embora talvez pareça inacreditável aos olhos das modernas concepções materialistas. O que hoje podemos chamar de nossa memória, de nossa consciência retentiva, a recordação daquilo que em nossa natureza íntima permanece inalterado, só remonta atualmente, no homem normal, até os primeiros anos da infância. Ao fazer uma retrospecção de sua vida, o homem moderno verificará que em algum ponto a lembrança se apaga. Um se lembrará mais, outro menos, da infância. Porém, nossa memória atual se limita a cada vida individual e nem ao menos abrange a vida toda, até o dia do nascimento. Se nos conscientizarmos de como eram as faculdades da alma, as particularidades da consciência dos homens de épocas remotas, e se recordarmos como numa retrospectiva sobre a evolução humana, deparamos com épocas em que um certo estado clarividente era a consciência normal, não acharemos mais extraordinário podermos dizer sobre essa época relativamente próxima, e isso a pesquisa espiritual nos confirma, que no tocante à memória, as condições da consciência eram completamente diversas do que vieram a ser posteriormente. Se, portanto, retrocedermos até a época designada na Bíblia como a de Abraão, encontraremos uma constituição anímica inteiramente diversa do que foi mais tarde, especialmente a memória. E se continuarmos a retroceder desde Abraão até atravessar a época atlântica, poderemos afirmar que a memória era algo totalmente diferente. Ocorria, principalmente, o fato de não se recordar, como hoje, apenas as vivências pessoais da própria vida, mas também, atravessando o nascimento, as vivências do pai, do avô, etc. A memória era algo que fluía através do sangue, percorrendo várias gerações, e só mais tarde se restringiu a uma só época e à vida individual. Quanto ao emprego de nomes em épocas primordiais, a atribuição de nomes nesses primórdios exigiria hoje um estudo todo especial. Sob cada qual desses nomes se estendia algo inteiramente diferente do que hoje relacionamos com qualquer deles. E o que a filologia exterior sabe dizer hoje sobre isso e realmente um diletantismo? O emprego dos nomes era primordialmente totalmente diverso. Não se podia imaginar que os nomes estivessem tão superficialmente ligados a objetos ou entidades como sucede hoje. O nome, antigamente, era algo essencial. Era algo essencialmente ligado ao ser ou coisa e devia expressar o caráter destes pelo som. Um reflexo da entidade expresso pelo som. Eis o que devia ser o nome. Nossa época moderna não tem mais qualquer noção disso, pois do contrário não surgiriam hoje livros como A Crítica da Linguagem, de Fritz Mautner. Aqui tem uma nota. Fritz Mautner, filólogo alemão, 1849-1923, Beitrag zu einer Kritik der Sprache. Desculpe a minha pronúncia, Stuttgart, 1901-1902. Fim da nota. Fritz Mautner, que considera de modo notável toda a nova pesquisa e toda a crítica erudita dos últimos anos sobre linguagem, mas omite o essencial para as épocas antigas. Antigamente, o nome não se aplicava a um único indivíduo e sua vida pessoal, e sim ao que era preservado pela memória, de modo que um nome era usado por quanto tempo perdurasse a memória. Assim, Noé, por exemplo, não era um indivíduo. O nome Noé significa que, de início, um indivíduo qualquer se recordava de sua própria vida e, atravessando o nascimento, também da vida de seu pai e de seu avô, etc., enquanto perdurasse a memória. Até onde a memória alcançasse, era empregado o mesmo nome para toda a sequência de indivíduos. Assim sendo, nomes como Adão, Set e Enoch eram desse tipo e de nome com o qual se designavam tantas pessoas quantas pudessem ser abrangidas pela memória retrospectiva. Portanto, quando nesses velhos tempos se afirmava que alguém se chamava Enoch, isso significava o seguinte, que numa personalidade cujo pai era designado por outro nome, surgira um novo fio de memória. Então, ele não se recordava mais das personalidades antecedentes. Porém, esse novo fio de memória não se interrompia com a morte dessa pessoa, chamada primeiramente de Enoch, mas transmitia-se do pai ao filho, ao neto, etc., até que surgisse novamente um novo fio de memória. E enquanto essa memória perdurasse, usava-se o mesmo nome. Na sequência das gerações, portanto, diversas personalidades são conjuntamente designadas quando se fala, por exemplo, de Adão. É nesse sentido que o Evangelho de Lucas usa os nomes, pois sua intenção é dizer o seguinte: a entidade das esferas divino-espirituais, que mergulhou no corpo astral e no eu do Jesus natânico, deve ser traçada até o ponto em que o homem baixou pela primeira vez à encarnação terrena. Encontramos, portanto, no Evangelho de Lucas, primeiramente, nomes individuais. Subindo, porém, acima de Abraão, deparamos com uma época em que a memória perdura por tempo mais longo, de modo que devemos conceituar como um só nome diversos indivíduos abrangidos pela memória como um só eu. Assim, será fácil compreender os 77 nomes enumerados no Evangelho de Lucas, como que realmente estendidos por longo espaço de tempo, de fato, até o ponto onde a entidade que podemos designar como entidade divino-espiritual do homem se encarnou pela primeira vez num corpo humano, físico, sensorial. Outro ponto a considerar é o seguinte, que, atravessando os 77 graus nos grandes mistérios, conseguiu purificar sua alma de tudo o que a humanidade assimilou em sua existência terrena, pôde com isso alcançar o estado que hoje só é possível quando a pessoa se liberta do corpo físico, vivendo no corpo astral e no eu. Então ela pode derramar-se no elemento do qual foi criada, a própria Terra, no cosmos circundante, em todo o nosso sistema cósmico. E era isso o que devia ocorrer. Então se alcançou a entidade e energia que penetrou no corpo astral e no eu do Jesus natânico. No Jesus natânico, devia ser apresentado o que o homem possui não por circunstâncias terrenas, mas celestes. Assim, o Evangelho de Lucas nos descreve a entidade divino-espiritual que permeou, impregnou o corpo astral e o eu do Jesus de Lucas. E o Evangelho de Mateus descreve, de um lado, a entidade divino-espiritual que atuou em Abraão, para engendrar o órgão interno apropriado à consciência de Javé. De outro lado, trata-se da mesma entidade que atuou através de 42 gerações nos corpos físico e etérico, concentrando aí uma linhagem genealógica de 42 gerações. Já ontem, mencionei que essas doutrinas, especialmente as do Evangelho de Mateus, referentes à origem do sangue de Jesus de Nazaré, foram cultivadas e esclarecidas nas comunidades que podemos chamar de terapêuticas e essênicas, onde atuou, entre terapeutas e essênios, o grande mestre Jeshua ben Pandira, cuja tarefa foi preparar a época do Cristo Jesus. Ele devia, ao menos, preparar alguns poucos para o fato de que, no decorrer de um certo período de tempo, ou seja, 42 gerações após Abraão, O povo hebraico estaria, por assim dizer, no ponto de receber a personalidade de Zaratustra, que se encarnaria num descendente da linha salomônica da casa de Davi. Isso foi profeticamente ensinado. Para tal era necessária, naturalmente, a experiência nos mistérios daquela época. Nas escolas essênicas, isso não era apenas ensinado. Aí existiam também grupos de neófitos que realmente percorriam os 42 graus de modo a poder vislumbrar de maneira clara e evidente a natureza da entidade que vinha descendo através desses 42 graus. O mundo devia ser esclarecido a esse respeito por meio de doutrinas adequadas. Os essênios deviam, portanto, cuidar para que pelo menos algumas pessoas compreendessem o que viria a ser o Cristo. Já mencionamos o singular caminho inicialmente seguido pela individualidade humana que se encarnou no sangue de cuja composição fala o Evangelho de Mateus. Sabemos que esse grande instrutor ancestral, conhecido sob o nome de Zaratustra ou Zoroastro, ensinava no Oriente o que, conforme observamos mais tarde, o tornou apto para essa encarnação. Sabemos que ele foi efetivamente o inaugurador da cultura hermética do Egito, ofertando com esse intuito seu corpo astral, que foi implantado em Hermes. Sabemos também que ele ofereceu seu corpo etérico, conservado para Moisés, e que este o teve em si para sua criação cultural. O próprio Zaratustra pôde encarnar-se mais tarde em outros corpos astrais e etéricos. Interessa-nos especialmente sua encarnação no sexto século antes de Cristo, como Zaratas ou Nazaratos, na antiga Caldeia, onde ele teve por discípulos os sábios e magos caldeus, e especialmente os mais sábios dos discípulos hebreus com ele tiveram contato no tempo do cativeiro babilônico. E todos os seis séculos seguintes foram, para os discípulos das escolas de mistério caldaicas, preenchidos pelas tradições cerimoniais e cultos oriundos de Zaratustra, na pessoa de Zaratas ou Nazaratos. Todas as gerações de discípulos do ocultismo, caldeus, babilônicos, assírios, etc., habitantes daquelas regiões, veneravam sumamente o nome de seu grande mestre Zaratustra, transformado em Nazaratas ou Nazaratos. Zaratas, Nazaratos. E eles esperavam, nostalgicamente, pela próxima encarnação de seu grande instrutor e guia, pois sabiam de sua reaparição após 600 anos. O segredo desse reaparecimento lhes era conhecido. Isso persistia, por assim dizer, como algo que irradiava para eles do futuro. E quando a época se aproximou, estando preparado o sangue para a nova encarnação de Zaratustra, puseram-se a caminho os três enviados, os três magos do Oriente. Eles sabiam que o venerado nome do próprio Zaratustra os guiaria como sua estrela até o local onde deveria ocorrer sua reencarnação. Foi a própria entidade do grande mestre que, como estrela, guiou os três magos ao local do nascimento do Jesus do Evangelho de Mateus. Também pode ser objeto de uma comprovação filológica exterior o fato de a palavra estrela ter sido empregada em antigas épocas como nome de individualidades humanas. A pesquisa espiritual, aurindo de sua fonte e superando em clareza qualquer outra coisa, narra que naquela época os três magos seguiram a estrela Zoroastro, a estrela de ouro, Zoroastro, e que este os levou até onde deveria reencarnar-se. Contudo, não só essa pesquisa, mas também o emprego da palavra estrela para elevadas individualidades, fato que, conforme foi dito, pode ser comprovado filologicamente, revelam que na imagem da estrela guia dos sábios deve ser subentendido o próprio Zaratustra. Seis séculos antes da nossa era, portanto, os magos do Oriente se reuniram à individualidade que se encarnou como o Jesus do Evangelho de Mateus, e o próprio Zaratustra guiou os magos até lá. Eles seguiram seu rastro, pois foi, por assim dizer, a órbita de Zaratustra, da estrela que guiou os magos em direção à Palestina, foi ela que os conduziu em seu caminho desde os mistérios caldaicos orientais até onde Zaratustra se aprontava para sua própria próxima encarnação. Esse segredo da futura encarnação de Zaratustra, Zaratas ou Nazaratos, era conhecido também nos mistérios caldaicos. Porém, os mistérios do sangue do povo hebraico, que ao chegar o tempo deveria estar apropriado à nova incorporação de Zaratustra, era ensinado por aqueles que, nos mistérios essênicos, ascendiam através de 42 graus. Portanto, eram dois os tipos de pessoas que conheciam algo do segredo de Jesus do Evangelho de Mateus. Do lado zaratustrino, indicando a individualidade que deveria encarnar-se no sangue judaico, conheciam-nos os iniciados caldeus. Do lado sanguíneo, do lado externo, do lado do corpo, conheciam-no os essênios. Já existia, pois, uma doutrina ensinada durante um século ou mais nas escolas essênicas, a doutrina do advento de Jesus no Evangelho de Mateus, daquele Jesus que devia preencher plenamente todas as condições das quais falei, além de outras que poderemos caracterizar da seguinte maneira. O discípulo essênio devia, após longo tempo, após muitas purificações e exercícios em sua alma, ser elevado através de 42 graus para, por assim dizer, enxergar os mistérios dos corpos físico e etérico. Aquele que devia nascer e encarnar-se nesse sangue realizava uma descida. Ele possuía as faculdades que o discípulo essênio só conseguia alcançar após longas e pesadas provações, através de 42 graus. A respeito de quem realizava a descida, presumia-se que possuísse de antemão as faculdades para o desenvolvimento dessas disposições. Dizia-se nas colônias essênicas que tais faculdades lhe eram inatas. No fundo, porém, o que se cultivava nessas colônias, em matéria de exercícios e purificações da alma, eram a continuação de um tipo de iniciação oculta já existente no judaísmo desde tempos primordiais. No judaísmo, sempre existira o que se designava por nazireato ou nazireísmo. Consistia no fato de indivíduos, já antes do surgimento das colônias essênicas e terapêuticas, adotarem certos métodos especiais de desenvolvimento físico e psíquico. Os nazireus empregavam particularmente um método que consistia numa certa dieta, que ainda hoje é útil em certo sentido, quando se quer progredir no desenvolvimento anímico mais rapidamente do que é normal. Além, eles se abstinham totalmente do consumo de carne e vinho. Com isso, criavam a possibilidade de uma certa leveza, pois, de fato, o consumo da carne faz o aspirante ao espiritual deter-se na evolução. De fato, isto não pretende ser qualquer propaganda do vegetarianismo. Tudo é facilitado pela abstenção da carne. A pessoa pode tornar-se mais resistente na alma, demonstrando maior capacidade para a superação das resistências e obstáculos oriundos dos corpos físico e etérico, quando se abstém da carne. Ela se torna mais eficiente, mas, naturalmente, isto não ocorre pela simples abstenção de carne, mas principalmente pelo fortalecimento de sua alma. Pela simples abstenção de carne, ela apenas altera seu corpo físico, e quando de parte da alma nada existe do que deveria existir e permear o corpo, a abstinência de carne não possui qualquer finalidade especial. Existia, portanto, esse nazireísmo, porém, foi de uma forma muito mais severa que os essênios deram continuidade às suas prescrições, acrescentando-lhes elementos totalmente novos. Tudo o que lhes narrei ontem e anteontem foi acrescentado por eles, mas eles observavam especialmente a mais severa abstenção do consumo de carne. Por esse meio, conseguiam aprender de modo relativamente rápido a ampliar suas recordações e elevar sua visão através de 42 gerações, aprendendo a decifrar os segredos da crônica do Akasha. Aqui tem uma nota. Akasha, registro espiritual dos acontecimentos cósmico-terrestres. Fim da nota. Eles se tornaram o que se pode denominar o broto principal de um caule, um broto de uma árvore, de uma planta que por muitas gerações entrelaça seus galhos. Não eram apenas algo desgarrado da árvore da humanidade. Eles sentiam os fios que os ligavam a essa árvore da humanidade restante. Eles diferiam dos que se desligavam do tronco e cuja memória se aplicava unicamente à própria personalidade. Tais pessoas também eram designadas nas colônias essênicas com uma palavra que devia expressar um ramo vivente e não um ramo cortado. Para isso, o que se representavam esses indivíduos que se sentiam dentro da sucessão genealógica e não podados da árvore da humanidade? Eu vou ler novamente essa frase. Era isso o que representavam esses indivíduos que se sentiam dentro da sucessão genealógica e não podados da árvore da humanidade. Os discípulos que no essenismo cultivavam expressamente essa orientação e haviam percorrido os 42 graus eram designados por Nezer. Também a essa classe dos Nezer pertenciam um fiel, especial discípulo daquele grande instrutor essênio que ontem designei pelo nome de Jeshua ben Pandira. Ora, esse Jeshua ben Pandira, muito conhecido dos ocultistas, possuía 5 alunos, tendo cada qual assumido um ramo especial da grande doutrina comum desse mestre e continuado a desenvolvê-la por si. Esses 5 discípulos tinham os seguintes nomes: Masai, Nakai, O terceiro, por pertencer à classe dos Nezer, chamava-se ele próprio Nezer, depois Boni e Tona. Esses cinco alunos ou discípulos de Jeshua ben Pandira, o qual por motivo de blasfêmia e heresia foi martirizado um século antes da nossa era, da maneira já descrita, propagaram, por assim dizer, em cinco ramificações diferentes a grande e abrangente doutrina de seu mestre. Após a morte de Jeshua ben Pandira, assim informa a pesquisa espiritual, foi especialmente propagada por intermédio do discípulo Matai a doutrina da preparação do sangue para o esperado Jesus do Evangelho de Mateus. Já a doutrina da constituição íntima da alma, relacionada com o antigo Nazariato, mas também com o Nezerismo mais recente, foi continuada pelo outro grande aluno de Jeshua ben Pandira, Nezer. Este havia sido especialmente escolhido como fundador de uma pequena colônia. Havia um grande número dessas colônias essênicas na Palestina, sendo cultivado em cada uma delas um dos ramos do essenismo. O Nezerismo, cuja cultura fora especialmente delegada ao aluno Nezer, devia ser preferencialmente cultivado nessa colônia que levava uma vida misteriosa e formava uma pequena localidade designada na Bíblia pelo nome de Nazaré. Lá em Nazaré, Nezereth, N maiúsculo E-Z-E-R-E-T-H, foi fundada por Nezer, discípulo de Jeshua ben Pandira, uma colônia essênica onde viviam em severa clausura os cultores do antigo Nazireato. Nada mais natural, portanto, que após outros eventos dos quais ainda falarei, a fuga para o Egito e seu retorno, o Jesus do Evangelho de Mateus fosse conduzido à atmosfera do Nezerismo. Isso também é indicado com as palavras do Evangelho de Mateus, após a volta do Egito. Ele foi levado à pequena localidade de Nazaré, abre aspas, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele se tornará um nazareno. Fecha aspas. Entre chaves, Mateus, capítulo 2, versículo 23, fecha a chave. Este trecho foi traduzido das mais diversas maneiras, porque os tradutores desconheciam o sentido correto e nenhum deles sabia exatamente o que se queria dizer com isso. O fato é que ali existia uma colônia essênica, onde Jesus devia crescer inicialmente. Agora, porém, antes de entrarmos em outros detalhes, especialmente no que se refere às relações com o Jesus do Evangelho de Lucas, mencionaremos em linhas gerais algo referente ao Jesus do Evangelho de Mateus. Tudo o que de início vem narrado nesse evangelho nos remete aos mistérios ensinados por Jeshua ben Pandira aos essênios, e cujo conteúdo doutrinário foi difundido a seguir por seu discípulo Matai. Já os primeiros mistérios do evangelho de Mateus nos indicam esse discípulo, Matai, por intermédio de tudo o que, por assim dizer, nos veio desse lado caracterizado no Evangelho de Mateus, puderam ser preparados os corpos físico e etérico do Jesus aí focalizado, sendo natural que se tratasse também, dentro das 42 gerações, de influências sobre o corpo astral. Embora também tenhamos afirmado que durante as primeiras 14 gerações se considera o corpo físico, durante as seguintes 14 gerações, o corpo etérico, e durante o terceiro grupo de 14 gerações, desde o cativeiro babilônico, o corpo astral, devemos salientar que o que foi preparado desse modo e com tanto cuidado para Zaratustra só era utilizável para essa poderosa individualidade no âmbito dos seus corpos físico e etérico. Ora, lembrem-se de como eu sempre lhes disse que o homem, em seu desenvolvimento individual, do nascimento ao sétimo ano, desenvolve essencialmente o corpo físico, e nos 7 anos seguintes, da troca dos dentes à puberdade, especialmente o corpo etérico. Só então advém o livre desenvolvimento do corpo astral. O desenvolvimento dos corpos físico e etérico devia terminar na especial corporalidade físico-etérica preparada pelas gerações iniciadas com Abraão, sendo vivenciado por Zaratustra em sua nova encarnação. Então, tendo chegado o fim do desenvolvimento do corpo etérico, o que lhe havia sido preparado já não era mais suficiente. Ele devia iniciar o desenvolvimento do corpo astral. Deu-se, então, o portentoso e maravilhoso fato, sem cujo entendimento não podemos chegar a compreender todo o grande mistério do Cristo Jesus. A individualidade de Zaratustra desenvolveu-se durante a infância nos corpos físico e etérico do Jesus do Evangelho de Mateus até os 12 anos, pois nessa individualidade e devido ao clima, o ponto em que nossas regiões, aqui tem uma nota, Europa Central, fim da nota, definimos como sendo o dos 14 aos 15 anos, se realizou um pouco antes. Nesse caso, até os 12 anos, estava concluído tudo o que podia ser alcançado pelos corpos físico e etérico da linha salomônica. Então, a entidade de Zaratustra abandonou, de fato, os corpos físico e etérico dos quais fala inicialmente o Evangelho de Mateus, transportando-se para o Jesus do Evangelho de Lucas. Ora, das conferências sobre o Evangelho de Lucas, já sabemos que sua narrativa sobre o incidente do encontro do menino Jesus no templo aos 12 anos, abre chaves, Lucas capítulo 2, versículos 42 a 50, fecha a chave, tem o seguinte significado. Quando repentinamente o menino Jesus, do Evangelho de Lucas, é encontrado por seus pais numa condição tal que eles não podem compreendê-lo, por estar ele totalmente diferente, ocorrera que seu interior havia penetrado a individualidade de Zaratustra, a mesma que até então havia percorrido o desenvolvimento nos corpos físico e etérico do Jesus salomônico. Existem essas coisas na vida, embora hoje dificilmente tenham crédito junto à natureza materialista da cosmovisão leiga. A transposição de uma individualidade, de um corpo para outro, acontece. Foi o que ocorreu naquela ocasião, quando a individualidade de Zaratustra abandonou o corpo original e se transferiu ao do menino Jesus do Evangelho de Lucas, do qual estavam especialmente preparados o corpo astral e o portador do eu. Assim, Zaratustra pôde continuar no corpo astral e no eu, especialmente preparados, do Jesus natânico. Sua evolução e a partir dos 12 anos. Perdão. Assim, Zaratustra pôde continuar no corpo astral e no eu, especialmente preparados, do Jesus natânico, sua evolução a partir dos 12 anos. Isso nos é maravilhosamente narrado no Evangelho de Lucas, onde se menciona o fato incrível de o Jesus, de 12 anos, ser encontrado no templo entre os doutores, falando coisas admiráveis. Como o Jesus da linha natânica podia fazer isso? Isso lhe foi possível porque nesse momento havia penetrado nele a individualidade de Zaratustra. Até os 12 anos desse menino que havia sido levado a Jerusalém, Zaratustra nunca falara por sua boca. Por isso, a transformação do caráter foi tão acentuada que seus pais não o reconheceram ao encontrá-lo sentado entre os doutores. Temos, portanto, de considerar dois casais de genitores, ambos chamados José e Maria. Abre parênteses. Muitos se chamavam assim naquele tempo. Mas especular sobre essas denominações José e Maria, do modo como hoje se entendem os nomes, contradiz qualquer pesquisa autêntica. Fecha parênteses. E também dois meninos Jesus. É sobre o primeiro, o Jesus da linha salomônica da casa de Davi, que nos informa a sequência genealógica do Evangelho de Mateus. O outro menino, o Jesus da linha natânica, é filho de um casal totalmente diverso, sobre o qual informa o Evangelho de Lucas. Ambos os meninos crescem e desenvolvem-se paralelamente até os 12 anos. Os senhores podem constatar isso nos evangelhos. Estes falam sempre a verdade. E enquanto não se quis que as pessoas fossem informadas da verdade, ou estas não quiseram ouvi-la, os evangelhos lhes foram vedados. Basta entender os evangelhos. Eles falam a verdade. O Jesus da linha natânica cresce com uma impressionante interioridade. Ele é pouco afeito a adquirir sabedoria e conhecimentos exteriores. Possui, porém, ilimitada interioridade da alma, uma ilimitada capacidade de amor, pois em seu corpo etérico vivia a força que fluía dos tempos em que o homem ainda não descera para uma encarnação terrena, vivendo ainda uma existência divina. A existência divina expressava-se nele por uma ilimitada capacidade de amor. Assim, esse menino era pouco inclinado ao que os homens adquirem ao longo de suas encarnações, por meio do instrumento do corpo físico. Em compensação, era enormemente imbuído de calor amoroso no tocante à sua alma, ao seu interior. Era tão contemplativo que algo transparecia, indicando, aos que sabiam disso, toda a interioridade desse jovem. O que normalmente só é estimulado no homem devido ao contato exterior, o Jesus do Evangelho de Lucas era capaz de fazer, de certa forma, desde o início. Ele disse, logo após seu nascimento, certas palavras compreensíveis aos circunstantes. Assim, ele era grande em relação a tudo o que fosse interior e inábil quanto às conquistas feitas pelas gerações humanas na Terra. Sendo assim, não deviam seus pais espantar-se ao máximo ao manifestar-se repentinamente na corporalidade desenvolvida desse modo, um rapaz imbuído de toda a sabedoria exterior adquirida por meios externos? Essa transformação tão repentina e formidável foi possível pelo fato de, naquele momento, a individualidade de Zaratustra ter se transferido do menino Jesus salomônico para o Jesus da linha natânica. Era Zaratustra, Zaratas, quem falava pela boca do menino no momento descrito como aquele em que seus pais o procuraram no templo. Zaratustra havia naturalmente adquirido todas as faculdades que se pode adquirir pelo uso dos instrumentos dos corpos físico e etérico. Ele tivera de escolher a linhagem sanguínea salomônica e a corporalidade preparada por ela, pois aí se encontravam forças vigorosas, desenvolvidas ao máximo. Dessa corporalidade, ele tomou o que foi possível assimilar, ligando-o à interioridade que provinha do Jesus do Evangelho de Lucas, oriunda de uma época em que o homem ainda não assumira uma encarnação terrena. Esses dois elementos se uniram num só. Temos agora uma entidade diante de nós. E para extrapolar tudo isso, diria eu, agora ainda chamaremos atenção para algo especial. Os pais do Jesus de Lucas não só perceberam uma marcante transformação, notando algo cuja natureza não podiam presumir, mas essa mudança também se manifestava exteriormente, porque, ao ser Jesus encontrado por seus pais entre os doutores do templo, consta que, abre aspas, ele os acompanhou a Nazaré. E Jesus crescia em aparência física exterior, em hábitos mais nobres e em sabedoria. Fecha aspas. Lucas capítulo 2, versículos 51 a 52. Por que são nomeadas essas três qualidades? Por que eram essas as qualidades que mais lhe assentavam agora que nele se encontrava a individualidade de Zaratustra? Chamo veementemente a atenção para o fato de essas três expressões serem usualmente traduzidas nas Bíblias comuns da seguinte maneira: e Jesus crescia em sabedoria, idade e graça perante Deus e os homens. Essa frase está entre aspas. Eu gostaria de saber se realmente é necessário um evangelho para se dizer que um menino de 12 anos aumenta em idade. Até mesmo na tradução de Weizsäcker. Abre uma nota aqui. Carl von Weizsäcker, 1822-1899. Teólogo evangélico alemão. Foi professor em Tübingen e importante pesquisador e tradutor do Novo Testamento. Fim da nota. Até mesmo na tradução de Weizsäcker se lê, abre aspas, e Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça perante Deus e os homens. Fecha aspas. Aqui tem mais uma nota. Assim consta igualmente na tradução brasileira da Bíblia de Jerusalém, São Paulo, Edições Paulinas, 1987. Abre aspas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Fecha aspas, fim da nota. Contudo, nada disso é o que se quer dizer, e sim que agora existia no menino natânico uma individualidade não meramente interior como antes, sem expressão externa. Tendo-se formado num corpo físico perfeito, ela também se revelava na aparência física harmoniosa. Mas tampouco o que está especialmente cultivado no corpo etérico. Os hábitos de vida que se adquirem e são aperfeiçoados pré-existiam no Jesus natânico. Nele se sobressaía uma forte disposição afetiva que agora servia de base para um crescimento adicional. Porém, essa disposição surgiu de um só lance, não podendo ser impregnada nos hábitos. Mas eis que aí estava presente a outra individualidade, cujas forças emanavam de um crescimento dos corpos físico e etérico. E agora, os hábitos podiam manifestar-se exteriormente e derramar-se no corpo astral. Esse foi o segundo aspecto em que o menino Jesus cresceu. O terceiro, em sabedoria, já é algo mais óbvio. O Jesus do Evangelho de Lucas não era sábio, era um ser altamente capaz de amar. Porém, o crescimento em sabedoria se deu por ter penetrado nele a individualidade de Zaratustra. Ao discorrer sobre o Evangelho de Lucas, eu já disse ser bem fácil uma pessoa, tendo perdido sua individualidade e conservado apenas os três corpos, físico, etérico e astral, poder continuar a viver durante algum tempo. O que, no entanto, restava do menino salomônico foi definhando e faleceu, de fato, logo depois. Isso significa que o verdadeiro menino Jesus dos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus faleceu relativamente pouco tempo após completar 12 anos. Assim sendo, de início temos, pois, não um, mas dois meninos Jesus. Depois, no entanto, ambos se tornam um. Por vezes, os documentos dos tempos antigos nos contam coisas notáveis que precisam ser compreendidas e que só é possível conhecendo-se os fatos correspondentes. Sobre os pormenores da junção dos dois meninos, falaremos mais tarde. Agora mencionaremos apenas um aspecto. No chamado Evangelho Egípcio, encontra-se uma passagem notável que já nos primeiros séculos era considerada altamente herética, porque nos círculos cristãos não se desejava ouvir a verdade a tal respeito, ou não se desejava que ela fosse propagada. Porém, existe algo que se conservou como Evangelho Apócrifo, onde se diz que, abre aspas, a salvação se manifestará ao mundo quando dois se tornarem um, e o exterior se tornar como o interior. Fecha aspas. Essa frase é uma expressão exata dos fatos que acabo de descrever-lhes com base em fatos ocultos. A salvação depende da junção dos dois num só, e eles se tornaram um quando, no 12º ano, a individualidade de Zaratustra se transferiu para o menino Jesus natânico, e o interior se exteriorizou. A força anímica de Jesus do Evangelho de Lucas era algo fortemente interior, mas esse interior tornou-se algo exterior quando a individualidade de Zaratustra, que se formara junto a algo exterior, ou seja, junto aos corpos físico e etérico do Jesus salomônico, impregnou essa interioridade e como que a imbuiu com as forças desenvolvidas junto aos corpos físico e etérico. Então, esses corpos físico e etérico do Jesus natânico foram permeados por algo vigoroso a partir do íntimo, de modo que o exterior pôde tornar-se agora uma expressão do interior. Aquele que anteriormente se conservara oculto antes da permeação do menino Jesus de Lucas pela individualidade de Zaratustra. Assim, os dois se tornaram um. Agora, já acompanhamos Zaratustra desde seu nascimento como o menino Jesus do Evangelho de Mateus até seus 12 anos, quando ele abandonou seu corpo original e assumiu a corporalidade do Jesus natânico, continuando a desenvolvê-la ao ponto de, a certa altura, poder ofertá-la com seus três corpos para a recepção da entidade, que então designamos como o Cristo. Fim da sexta palestra.